Nesta noite eu quero falar com vocês sobre este tema. Estejam preparados para enfrentar o mal. No livro de Efésios, capítulo 6, versículos 14 ao 18, eu quero continuar a partir de onde paramos na semana retrasada. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga estou no caminho da salvação. Pronto. Vocês vão deixar suas Bíblias abertas aí. Porque nós vamos estudar, aprender esses versículos. Esses cinco versículos. Vou ler. Portanto, estejam preparados. Usem a verdade como cinturão. Vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia da paz. E levem sempre a fé como escudo para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Amém. Antes de falar sobre esse texto, eu quero relembrar algumas coisas que vimos na semana retrasada. Eu estava falando com vocês sobre uma batalha espiritual numa dimensão espiritual. Vocês se lembram disso? Muitas pessoas não têm noção de que existem espíritos malignos trabalhando. Mas eles não trabalham na dimensão física. Eles trabalham numa dimensão totalmente espiritual, porque são seres espirituais, não têm corpos. E se você não tiver a verdadeira espiritualidade, você não os percebe e não os resiste. Não basta apenas ter uma religião, não basta frequentar uma igreja, não basta apenas ler a Bíblia. É necessário ter comunhão com Deus, aprender a viver numa dimensão espiritual para poder resistir a esses seres. Quantas pessoas você conhece que estão influenciadas pelo espírito do engano, por emoções, sentimentos que tornam essas pessoas instáveis mentalmente? Quantas pessoas vocês conhecem que vivem debaixo ou sob um estado de nervos que você não pode dizer uma só palavra? E você acha que estas coisas vêm de Deus? Isto é próprio do ser humano? Não é. Geralmente as pessoas assim, negativas, inseguras, medrosas, tristes o tempo todo, sem esperança, por que vivem assim? Porque não sabem resistir a si próprias e nem a esses seres. E é isso que eu estou tentando ensinar a vocês. Mas não se resiste simplesmente praticando alguma regra religiosa. É necessário ter comunhão com Deus e estar sabendo viver numa dimensão espiritual. Para se viver numa dimensão espiritual, não é necessário que você se enclausure, que você seja um beato ou uma beata. É necessário que você tenha entendimento bíblico, que você conheça a mente de Deus e saiba como agir em determinados momentos. Então nós falamos desta batalha, que todo aquele que quer viver o cristianismo verdadeiro vai ter que enfrentar essa tremenda luta. Mas também discutimos, nós resistimos a esses seres ou os vencemos? Muitos cursos por aí ensinam você a derrotar o diabo. Você não derrota o diabo. A única pessoa que pode derrotar o diabo é nosso Senhor Jesus Cristo. Você o resiste. Essa história de você falar, eu te derroto, Satanás, isso é mentira. Não existe isso na Bíblia. Não foi você que morreu numa cruz, não foi você que venceu a morte, foi Ele. Quando nós o resistimos, nós provocamos um estrago no seu reino, uma devastação. É isto que Jesus pediu para nós. Eis aí, eu dei a vocês poder para pisar em serpentes e escorpiões. Esses bichos são animais que picam, lançam veneno, como esse espírito do engano e do mundo. Quando você resiste, você não os vence, mas você cria um estrago, gera um estrago, uma devastação. Por causa das coisas que veremos hoje. Tome cuidado com esses pregadores que dizem, hoje eu vou derrotar o diabo na sua vida, porque ninguém derrota nada. O próprio Senhor Jesus disse que quando um espírito imundo sai de uma pessoa, ele anda por lugares áridos, procurando algum lugar para descansar. E não encontrando, ele volta para aquela vida de que ele foi expulso, e encontrando aquela vida bem arrumada e limpa, ele entra. E se ele conseguir entrar, ele traz consigo mais 7. E o estado daquela pessoa se torna pior do que antes. Então ninguém derrota. O próprio Senhor Jesus disse, não se derrota. Quando eu vejo algum pastor no rádio, na televisão, está derrotado, está amarrado, são conversas fiadas. Pessoas que sem nenhum conhecimento teológico lançam ideias e as pessoas aceitam porque nós não queremos aprender. O brasileiro está acostumado a ter crendices. Porque assim fomos catequizados. Estamos debaixo de crendices. Pois os próprios jesuítas que catequizaram este povo eram verdadeiros bandidos na Europa. Foram jogados aqui, ou faz alguma coisa lá ou morre. Nunca neste país levou o Evangelho a sério. Foram poucos que vieram para cá e tentaram fazer algo sério. Mas foram perseguidos duramente. Então aprenda. Nós estamos numa batalha contra espíritos maus. Mas nós não os venceremos. Nós os resistiremos. Por isso nós precisamos relembrar que não podemos ficar culpando demônios pelas nossas faltas. É muito fácil dizer, fulano está fazendo isso porque é o diabo. Ô irmão, estou com um problema aqui, que você está vendo alguma coisa? Estou vendo um diabo atrás de você. O camarada foi para as drogas, foi o diabo. O cara se tornou adúltero, é o diabo. Não é nada de diabo, não. É você mesmo. Você se torna fofoqueiro por quê? É o diabo? Ou a diaba? Tratamos sobre esse assunto. Aprenda a resistir a si próprio para depois resistir a esses seres demoníacos. Porque se você comete faltas e acha que você pode resistir a esses seres, você está errado. Porque quando você comete faltas, erros morais, você os faz por vontade pessoal e você dá lugar para que eles se alimentem da sua fraqueza. Se você está agindo de forma agitada, é bom você raciocinar. Esses seres estão ao seu encalço. E eles vão aproveitar todo o seu nervosismo e vão se fortalecer sobre a sua vida. E vão começar a soprar ideias e trazer pessoas para tentar nublar a sua fé em Cristo. É um erro ficar tentando dizer que tudo é o diabo. Jesus nunca ensinou assim. Jesus certa vez disse para os religiosos da sua época: vocês não têm Deus por pai, vocês têm o diabo por pai. Sabe por quê? Porque vocês querem fazer a vontade dele. Jesus deixou claro: vocês têm o diabo por pai porque vocês têm prazer em fazer a vontade dele. Então chega alguém, diz assim: ah, Walter, faz uma oração porque estou macumbado. Fizeram um trabalho, coisa de brasileiro, tudo é trabalho, tudo é voodoo, é feitiçaria. Você vê a mente nossa como ela está. Aí você ora por essa pessoa, até por pessoas de dentro da igreja. Você ora por essas pessoas e ela pensa que agora vai melhorar. Aí não melhorou, a oração do Walter não serve, vou no outro lá. Mas ela mesmo não quer resistir a si própria. E acha que uma oração qualquer vai resolver o seu problema. Isso é outra mentira. Tem pastor que diz assim: a igreja é o pronto socorro de Jesus. Isso é rebaixar o reino de Deus. Igreja não é divã, igreja não é pronto socorro, igreja não é lugar de psicologia, nem de filosofia. A igreja é o corpo de Cristo, é a noiva de Cristo. É o povo que Deus levantou, resgatou do mundo, encheu com seu Espírito Santo e disse: ande na minha verdade e sejam meus servos. Se nós não resistimos a nós mesmos, eu procurei mostrar para vocês que afastados de Cristo, nós nos tornamos pessoas cheias de... Vai funcionar ou não vai? Pensamentos impuros. Ansiedade pelo prazer carnal. Você não vê a hora de praticar alguma coisa errada. Imoralidades. Idolatria. Feitiçaria, isto é, incentivo à atividade dos demônios. A palavra feitiçaria na Bíblia significa droga. Tudo aquilo que tira a sua sanidade mental. Tudo aquilo que torna você, tira o seu equilíbrio moral. Te desnorteia. Se por um segundo me afasto de Cristo, eu me torno uma pessoa cheia de ódio e luta, ciúmes e ira. Num esforço constante para conseguir o melhor para mim mesmo. E isto é egoísmo. Eu vivo só pelos meus interesses. Cheio de críticas. O sentimento que todo mundo está errado, menos aqueles que são do meu próprio grupo, meu grupinho. Me encho de falsa doutrina ou ensino errado para justificar minhas ideias. Me torno uma pessoa invejosa. Homicida, assassina. Posso praticar embriaguez, divisões ferozes e toda essa espécie de coisas que impedem a participação na vida de comunhão com Deus. Aí a pergunta que eu faço, de acordo com o que lemos, contra quem estamos lutando? Contra demônios ou contra nós mesmos? Hã? Vocês têm certeza do que disseram? Claro, contra nós mesmos. Esses cursos que ensinam por aí, porque, dizendo que a batalha espiritual é a solução de tudo, isso é mentira. É pura mentira. Eu expliquei a vocês na semana passada que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra seres espirituais nas regiões celestiais. E quando Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, ele está dizendo: nós não estamos numa guerra romana. Nós não estamos aqui para matar pessoas. Mas no desenvolvimento da nossa fé, nós iremos nos deparar com esses seres que tentam barrar o crescimento e o desenvolvimento da vida de Cristo em nós. Ah, o diabo, eu saí das drogas, mas o diabo me levou lá. Não, senhor, se você não abandonar as velhas amizades, você cai de novo. A falta de vergonha é tua. Se você saía com mulherada da vida todo o tempo, se você não parar com isso, você vai destruir a si próprio, sua consciência e a sua família. Você vai se alimentar com uma falsa felicidade, dizendo que você é infeliz para justificar suas práticas erradas. E não me venha dizer que é o diabo. Se alguém sente inveja, porque aquele tem e eu não tenho, não me diga que é o diabo. Nem a pobreza é do diabo. Porque o próprio Deus diz, eu fiz o rico e fiz o pobre, cada um para um determinado fim. Eu quero esclarecer vocês. Imagine a prática destas coisas que nós lemos agora, dentro do lar, trabalho, escola, nas relações interpessoais, nos relacionamentos. O que se pode esperar de um lar cheio de inveja, de ciúmes, de embriaguez, de droga? O que se pode esperar de um lar onde filho não honra pai, onde pai só irrita os filhos? Paulo vem esclarecendo no livro de Efésios todos esses princípios. E ele vem dizendo, escute, vocês têm que obedecer a esses princípios, porque vocês são uma igreja. Maridos, amem suas esposas. Mulheres, respeitem a seus maridos. Filhos, honrem seus pais, obedeçam seus pais. Pais, não provoquem seus filhos à ira. Patrões, tratem bem seus funcionários. Funcionários, sirvam aos seus patrões como vocês servem a Deus. Amem uns aos outros, suportem uns aos outros, ajudem uns aos outros. Mas o que as pessoas fazem? Elas trocam a verdade de Deus pela mentira, como diz o livro de Romanos. Outro dia eu disse, quando você usa a palavra gay é preconceito, mas quando você está na escola e o rapaz chega e diz, escuta, tem uma menina aí, tem outra com ela, vamos junto. Não, você fala, não, eu sou cristão, não vou, vamos ver. Aí o cara olha para você e diz, olha, você é gay? Aí já não existe preconceito? Para você ver como este mundo está debaixo do poder do engano, da mentira. Eles agem somente de acordo com o que lhes convém. Não estão interessados nem um pouco em conhecer a verdade. Talvez você, jovem, entrou aqui hoje, ou você, senhor, senhora, não vê a hora que sai daqui para voltar a fazer tudo que é errado, tudo que está dentro de suas paixões carnais. Eu não o censuro, porque é somente isso que vocês aprenderam a fazer. Mas se vocês hoje derem ouvidos à voz de Deus, e se nesta noite Deus os chamar e colocar convicção no seu coração de que vocês precisam mudar, mudar o comportamento e reconhecer que vocês estão se afastando de Deus cada dia pelas suas práticas erradas e estão envergonhando o nome do Criador, vocês tomarão uma decisão nesta noite e seguirão Jesus Cristo como Senhor de suas vidas. Por isso que nós precisamos aceitar o chamado de Deus, porque é por meio dele que nós podemos resistir a esses poderes. O apóstolo Paulo diz, mas agradeçamos a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra agradecer significa que nós temos reconhecimento da influência e ação divina em nossas vidas. Nós não poderíamos vencer nada neste mundo se não fosse a influência de Deus iluminando nossa mente, nos ensinando a ser sábios e agindo em nós para nos capacitar a resistirmos, a pisarmos, a prosseguirmos, a andarmos. Deus é que nos dá estas bênçãos e chegamos até aqui, porque até aqui nos ajudou o Senhor. O nosso texto se inicia com a palavra portanto. E o que isso quer dizer? Que eu creia no poder de Jesus que age em mim, para que eu resista ao poder do mal. Porque se eu digo portanto, é porque eu estou ligando um assunto anterior com o posterior. A moça é bonita, todavia, portanto, não tem dente. O rapaz é bonitão, todavia, não tem educação. Então, que eu creia no poder de Jesus que age em mim. Como eu disse há pouco, sua influência e sua ação. Que eu seja sensato, mental e espiritualmente falando nessa batalha espiritual. Para não me fanatizar. Porque eu acho que vou amarrar, diabo, que amarrar, nem Deus amarra. Você sabia que Satanás ainda entra diante de Deus e se torna diabo para nos acusar? Então, como é que alguns pregadores dizem que tem o poder de amarrar? Está amarrado. Não conhecem Bíblia. Ou estão fazendo a mesma coisa que a igreja fez na Idade Medieval. Ensinou mentiras. Para que as pessoas se prendessem ao misticismo. Que eu me fortaleça em Cristo para receber a força do seu poder. Que eu me prepare espiritual e mentalmente para uma luta árdua. Porque não adianta dizer, espiritualmente eu estou preparado com a mente vazia. Não existe espiritualidade com mente vazia. Me permitam, meus irmãos pentecostais, que vivem dizendo, quem estuda muito perde o espírito. Vocês estão errados. Aos 12 anos de idade, Jesus deu uma prova de conhecimento das coisas de Deus, ao ponto dos mais velhos olharem para ele e ficarem questionando, porque se maravilharam do seu conhecimento. Os discípulos olhavam para Jesus e diziam, quem é este? Diziam acerca dele, ninguém falou como ele falou. Diziam acerca de Cristo, seu ensinamento não é como os nossos líderes. Ele tem ousadia, ele tem autoridade, é diferente. Que eu me prepare espiritual e mentalmente para uma luta árdua. Tem gente que pensa que Deus não trabalha em nossa mente, é o tempo todo. Na verdade, Deus nos deu o Espírito Santo para que Ele trabalhe com a nossa mente. Que eu entenda com quem estou lutando e onde essa batalha se trava. Ela se trava num mundo espiritual, de modo que eu não posso me satisfazer simplesmente estando numa igreja. Ou lendo Bíblia. Eu tenho que me converter de fato. Eu tenho que ser do Senhor.
E o apelo que eu faço a vocês é que vocês andem na presença de Deus, sejam do Senhor, para que vocês não sejam tragados, engolidos por esses seres mentirosos que se aproveitam da nossa fragilidade. Que eu resista firmemente aos ataques do inimigo, usando a armadura que Deus dá. Por isso o texto diz, portanto, estejam preparados, na versão que usamos, na NVI, assim, portanto, todavia, mantenham-se firmes. Nas versões mais antigas, como a corrigida fiel, atualizada, estai, portanto, todavia, estai assim, firmes. Vocês percebem estes verbos? Estejam, está no imperativo afirmativo. Mantenham-se, imperativo afirmativo. Estai, imperativo afirmativo. É como se fosse uma ordem. Mas quando você estuda estas palavras no grego, elas não estão propriamente no imperativo. Elas estão dizendo, estejam sempre se preparando. Estejam sempre preparados. Por isso que eu intitulei essa meditação: estejam preparados para enfrentar o mal. Estejam. Não espere chegar o dia para se preparar. Pode ser que agora Deus está dando a você um momento maravilhoso. Você está progredindo, mas os dias maus chegarão. E agora você só está preocupado em aproveitar o que você chama de bênção. Você pode estar vivendo um relacionamento com sua esposa ou seu marido, seus filhos, maravilhoso, mas os dias maus chegarão. Você pode estar trabalhando agora muito bem. Está tudo legal, mas os dias maus chegarão. Não vacile, meu irmão, por favor, não vacile com a sua vida espiritual e mental no Senhor. Não vacile. Você pensa que só orando você vai resolver seus problemas? Mentira, outra mentira. Eu vou provar para vocês. Não basta só orar e dizer, ó Senhor, estou na tua presença. Que presença? Se você não carrega consigo a armadura que Deus dá, você não resistirá nem a si próprio e nem a esses seres. Espero que eu esteja sendo claro. Muitos nos dias atuais acreditam que podem vencer esses seres malignos com práticas místicas, como correntes e campanhas de dias, onde você vai no lugar, ah, vamos fazer uma campanha para quem está com as coisas amarradas. E você entra nessa campanha acreditando. De onde veio essa ideia, se não da macumba? Outros ainda dizem assim, procure pessoas que tenham o dom de orar pela divina revelação. Porque ele vai enxergar o que tem na sua vida. Que adianta enxergar que tem diabo aqui, tem um monte de diabo aqui. Não é vocês não. Tem um monte de demônios aqui. Mas o importante é a integridade da minha consciência e da minha alma neste momento diante de Deus. Se você está vivendo na presença de Deus para valer, na realidade, pode ter 1 milhão de demônios, de diabos na sua frente. Isso não importa. Eu estou cansado de dizer para vocês, para com essa história de que fizeram uma macumba e isso vai atrapalhar vocês. Como que você pode dizer coisas assim? Já fizeram aí, ó. Outro dia tinha um negócio lá no portãozinho. Alguém veio aqui abrir a igreja, colocar uma vela. Você pode ver que essa pessoa que colocou o trem lá está indo de mal a pior, coitado. Porque ele vive numa insatisfação, num medo. Se nós somos melhores que ele, por que ele não vem a nós? Por que ele tem que fazer alguma coisa para tentar atrapalhar? E não vai atrapalhar. Sabe o que eu fiz? Fui lá e meti o pé naquilo lá. Não vai acontecer nada. Uma vez eu cheguei na porta da minha casa, tinha um sapo amarrado, coitado do bicho. Ele come as mosquinhas dele, come as larvinhas, come graminha. E amarraram a boca do sapinho e jogaram na porta da minha casa. Cheguei tarde, não pude descosturá-lo. Tinha terra, possivelmente terra de cemitério. Sabe para onde foi o pobre do sapo seco? Para o lixo. Que é o lugar onde estas práticas devem estar. Lixo. E no lixo estarão todos os que têm medo destas coisas e vivem nestas coisas. A moça um dia chegou para mim e falou assim: Walter, eu não aguento, sabe? Eu vejo um homem. O diabo me leva. O diabo me atenta. Não é o diabo que te tenta, minha filha. É o seu desejo. Nós hoje estamos chamando desejos carnais de doença. Outro dia uma moça já engravidou 3 vezes, jogou 3 filhos fora, estava grávida do quarto e com craque na calçada e olhou para o repórter: eu sou doente. Não, você não é doente, você é sem vergonha. Você é uma assassina, você é uma mãe cruel. E se você não se arrepender, você irá queimar no fogo do inferno. Que doente o quê? O que é que estão tentando nos passar? O Evangelho não ensina isso. Se você chega em casa e arrebenta sua casa no meio, dá uns tabefes na esposa, um chute nas crianças, corta o rabo do cachorro, quebra o bico do papagaio, aí depois você vai chegar e dizer: ai, eu estava fora de mim, fora uma ova. Por que você não estava preparado? Por que você não se preparou para os dias maus? Enchi a mão de pílula, tomei, não sei porque alguma coisa em mim me levou. Levou nada. Você deixou chegar a isso. E todo aquele que tira a sua própria vida não vai para o céu, vai para o inferno. Você não tem o direito de tirar sua própria vida. Você tem o dever de resistir aos seus maus pensamentos e a esses seres que tentam te enganar. Porque em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Nós deixamos as coisas chegar a esse ponto. Não adianta nada você andar com pata de coelho. Arruda, trevos, espada, tomar banho de espada de São Jorge, ficar tudo com aquela gosma, Deus o livre. E depois ainda aparece o marido, tô bem, pinhê. Mas ele fala, Jesus amado, me protege desse bicho aí. Hã? Não adianta nada. Imagine você tomando um banho de arruda com espada. Que cheiro, cara. É preferível você comprar aquelas antigas aguinhas de cheiro que vendia na feira, lembra? Que era bom quando você passava, depois que secava no sol, virava uma catinga, que eu vou falar. Urubu voava de costa. Eu me lembro que uma vez, uma parente nossa disse assim para o meu pai, Walter, eu estou com um cheirinho bom, cheira aí. Meu pai falou, ó, isso aí deve ser essência de gambá X9, porque tá ruim. Secou demais. Era uns vidrinhos que comprava com umas tampinhas de borracha, que fazia assim, puxar. Não sei se alguém se lembra disso ainda aqui. Alguém se lembra disso? Só eu e o jacaré. Era umas ampolinhas. E a mulherada comprava isso daí, depois do banho jogava nos cabelos. E ficava bom meia hora. Depois ficava um cheiro infernal. Mas nem os diabos queriam aquilo ali mais. É. Bom. Era o jeito. Não adianta você ficar orando com andando com a oração do missionário no bolso, na carteira, com a Bíblia no Salmo 91 no carro. Tem alguns que plastificam a Bíblia. Já viram isso? Ou andam lá atrás. Aí o Zeca Pagodinho canta lá atrás e a Bíblia no meio. Jesus amado. Os profetas, o Elias sobe no sul. Vou ou não vou? Vou. Não adianta você achar que vai construir sua prosperidade comprando uma pazinha de plástico ou um tijolinho. Não adianta você achar que vai se proteger do diabo comprando a camiseta. Ou o sabonete do descarrego. Jamais nós vamos resistir a Satanás e seus demônios por meio dessas práticas. Pois o meio que Deus planejou para resisti-los é outro. E é isto que eu vou mostrar para vocês agora, rapidamente. Primeiro, no versículo 14a, eu tenho que aprender que eu fuja do que é aparente e me mantenha na verdade, pois é por meio dela, ou seja, da verdade, que posso permanecer firme diante do inimigo. O que diz o versículo lá? Portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão. O apóstolo Paulo vai fazer uma comparação das coisas que Deus dá com a armadura romana. Mas eu não vou ficar perdendo tempo com as peças da armadura romana. Eu vou ganhar tempo falando das verdades que Deus diz que devem estar na nossa vida. Que tem gente que fica toda hora, porque o cinturão. O cinturão era uma peça importante. Ele te dá força no quadril, na área lombar, e segura todo o restante da armadura. O que é que sustenta a sua vida não é crendice, não é misticismo, mas é a realidade da sua crença na verdade de Deus que é real. Se você duvidar das palavras de Deus, você está perdido, você tomba. A sua vida cristã deve ser real e não aparente. Eu não estou dizendo que você nunca cometerá erros. Eu estou dizendo que você precisa deixar de ser religioso para ser uma pessoa sincera perante Deus. Certa vez, os fariseus tentaram armar um golpe contra Jesus. Conhecendo a sua integridade, diziam: Senhor, nós sabemos que tu és íntegro. Nós sabemos que o Senhor ensina conforme a verdade. Nós sabemos que o Senhor não se deixa influenciar por ninguém. E o Senhor não se prende à aparência dos homens. O Senhor ensina a todos de igual modo. Todos compreendem o Senhor. Então, é justo dar a César o tributo? E Jesus disse: dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Porque eles eram ladrões tanto de César como de Deus. Eles roubavam César ficando com parte do dinheiro. E roubavam a Deus não dando suas ofertas e seus dízimos. Eram ladrões, tanto no mundo espiritual como no mundo físico. E Jesus acabou com eles. Vocês disseram bem, eu sou íntegro. Eu ensino conforme a verdade. Eu não me deixo influenciar por ninguém e não estou procurando a aparência de ninguém. Mas vocês roubam tanto a César como a Deus. Acabou o problema. Muitos se satisfazem com uma religião. Vou à igreja, compro a Bíblia, faço uma campanha, faço uma novena, faço isso e faço aquilo. Mas eles não se comprometem com o reino. E no plano de Deus não é corrente que resiste o inferno, não são essas coisas, mas o primeiro princípio que Deus diz: se você quiser resistir ao inferno, você tem que ser verdadeiro, sincero. Sincero. Seja sincero. Quando Davi pecou e cometeu uma série de erros, ele compareceu perante Deus e disse: Senhor, não me retires da tua presença, não se afaste de mim, não retires o teu espírito, devolve a alegria que eu tinha, me dá um espírito reto diante do Senhor. Ele foi sincero. Existe um princípio que diz, neste verso de Samuel: o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. É isto que explica aqui a verdade, a palavra verdade. Porque Deus, quando olha o coração, o que ele vê? A inclinação, a emoção e as paixões deste. Deus está olhando para o meu coração e para o seu coração. Não adianta você falar: eu resisti, eu venci, mas você não venceu nada. Você continua errado, você continua inclinado, você é fofoqueiro ainda, você vive no meio de rodinhas, no meio de falatórios, no meio de conversa fiada. Deus está olhando as inclinações do seu coração e as paixões que estão nele, que o inclinam. Eu posso olhar para você e dizer, puxa, você é uma pessoa maravilhosa, mas lá dentro você é um sepulcro. É isto que Deus vê, que nós não conseguimos ver. É isso que Deus mostra de nós, que nós não conseguimos enxergar sequer em nós mesmos. A Bíblia diz, não permita que a luz que atravessa os seus olhos se transforme numa escuridão. Não permita que a sua luz, aquilo que você pensa que é verdadeiro, pertença ou tenha a sua origem no mundo da ignorância ou do engano. Essas pessoas que entram nessas correntes, estão sofrendo e nunca vencerão nas suas vidas nada, nem a si próprias, porque elas não amam a Deus, elas só querem uma solução, elas não querem estabilizar-se na verdade. Você que namora, por que você está namorando aquele cara que você sabe que nunca vai lhe dar estabilidade? Se vocês se casaram, por que vocês não buscam a estabilidade? Fujam do egoísmo, fujam daquelas coisas que nós mencionamos há pouco, aquela inveja, aquela competição. Lutem pelas coisas que são elevadas. Em segundo lugar, que eu sempre procure viver uma vida correta aos olhos de Deus. No versículo 14b, vistam-se com a couraça da justiça. A palavra justiça significa isto, uma vida que agrada a Deus. Eu me lembro da oração de Salomão. Quando Deus tocou no seu coração, ele compareceu perante Deus. Seu pai Davi havia morrido, estava morto. Vocês ainda estão comigo? E ele disse, Senhor, tu falastes comigo e dissestes que eu posso pedir qualquer coisa que o Senhor me dará. E ele disse, tu foste muito bondoso para com meu pai. E ele foi teu servo. E ele começa a dizer, meu pai Davi foi fiel a ti. Ele foi justo ao Senhor. Ele foi reto de coração. E o Senhor o sustentou com bondade e deu a ele este reino. Salomão viu as qualidades no seu pai. O que seus filhos estão vendo em você? Corrupção? Embriaguez? Adultérios? O que seus filhos estão vendo em você? Amor a Deus? Uma vida íntegra. Aquele Davi era o rei. E o povo podia dizer as mesmas coisas que Salomão disse. E Deus disse, então, Salomão, você falou bem do seu pai. E o que você quer? Deus, a única coisa que eu quero é sabedoria. Então Deus disse, você pediu bem, e você vai ser o homem mais sábio de toda a terra. O apóstolo Paulo disse: quer vocês comam, bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para que Deus manifeste a sua glória. Vivam de um modo que vocês possam ver a manifestação de Deus em suas vidas e nos seus atos. Se você fala mal do seu marido, ou da sua esposa, do seu filho, do seu pai, você acha isso correto? Se você rouba, você acha isso correto? Se você compra escondido? Se você põe a mão na conta do seu cônjuge e arrasta o dinheiro para o seu bolso, você acha isso correto? Quando você diz, eu estou muito nervoso, não vou à reunião hoje porque eu estou chateado, você acha isso correto? Você acha correto permanecer na presença de Deus? Chateado? Como uma criança mimada, que não é capaz em pensar na responsabilidade, na seriedade da vida? Você está chateado porque algumas coisas não saíram do seu jeito? E você está se esquecendo do que Deus está pedindo para você? E de quem você é? Cheguei muito cansado hoje, não dá. Ah, é? Jesus disse, eu não tenho onde reclinar minha cabeça, eu não tenho onde dormir. Comece a dar desculpas, e daqui a pouco elas vão se avolumar. Comece a desculpar-se, e daqui a pouco você não tem fim. Se vocês quiserem, eu paro por aqui, e continuo a semana que vem. A Bíblia diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. O que é ter fome e sede de justiça? Deus, eu quero ver o Senhor, eu quero viver diante de Ti na Tua verdade. Eu cometi erros, mas eu quero me acertar diante do Senhor. Eu e minha família serviremos a Ti, Pai. Me perdoe por tudo que fiz. Recebe o meu coração. Em vez de você ficar choramingando, minha vida não vai, não sei o que acontece, minha mãe não entende, meu marido não me... Olha, para com isso. Comece a pensar em quem você deve ser. Para com essa choramingueira tola. Levante a sua cabeça e resista a si próprio. E depois, com a verdade, resista a Satanás e seus demônios. Em terceiro lugar, que eu me encoraje a falar de Cristo às pessoas, a fim de que elas também possam ter comunhão com Deus. E calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia da paz. O que, que é isso? É a pacificação entre Deus e homem. Alguém chega, eu vim aqui na compaixão fazer uma oração especial para mim. Que situação que nós chegamos. Que situação que nós chegamos. Pior que mendigos. Estou trazendo umas latas de óleo aqui, pastor, dá umas oradas aí. Só tem vidrinho de óleo para vender hoje aí, pastor, preciso tomar uns 10, porque a coisa está ruim. Toma 10 vidros de óleo e você vai ver o que é ruim. Eu me lembro em Porto Alegre, numa reunião, O pastor vendeu o óleo e o pessoal começou a tomar. No meio da reunião, comecei a olhar a fila daquele banheiro. E o pior que isso, eu comecei a olhar o chão da fila. Eu fiquei pensando, isso é obra de Deus? É. Envergonhando aquele pastor porcaria que ensinou aquela tranqueira lá. Toma o óleo ungido. Olha lá o que deu o óleo ungido. Só faltava alguém falar, me limpou, me limpou. É. Tem essa também. Tava tudo trancado, pastor. Agora... Já fazia um mês e meio, você imagina. Ai, 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 ai. Quando você fala do evangelho às pessoas, você provoca uma devastação no reino satânico. É um modo de resistir. Esse é o meio de Deus. Deus nunca quis que você entrasse em filas de oração e que você tome uma posição. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Isto é, bem-aventurados, abençoados, felizes são aqueles que trabalham para levar o evangelho. Você tem que aprender a comunicar o evangelho. Mas como vai aprender se você não quer aprender? Em quarto lugar, que eu me mantenha fiel ao evangelho de Cristo e exalte os seus ensinamentos. E levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos do fogo do maligno. Mas pastor, aqui não está falando de ensinamento, aqui está falando de fé. Acontece que a palavra fé aqui significa crença. Um conjunto de crenças. Tem gente que não sabe nem no que crê, por isso que bebe água em cima do rádio. O pastor todo dia, na hora do almoço, fala assim, agora vamos depois dessa oração, vamos tomar a nossa água. E ele toma, mas que bobão. Aí vocês dizem assim, mas toda igreja é igreja, porque só você é dono da verdade. Não, eu não sou dono da verdade, eu sou um pregador da verdade. A minha igreja verdadeira, não. Senão eu não estaria pregando estas coisas a vocês, porque aqui está cheio de gente praticando isso. Sai daqui, depois no meio da semana vai lá no Zé, aí vai no Antônio, vai no Tião, porque vai lá, liga para a irmã, que ela tem a palavra da revelação. Que adianta enxergar coisa ruim na sua vida? Já está cheio. Nem você enxerga mais, já cansou de ver. Mude, meu irmão. Por favor, mude. Isaías disse, escolhi o caminho da fidelidade. Decidi seguir as tuas ordenanças, ó Deus. É isso que nós temos que fazer. Tomar uma decisão. Escolher o caminho da fidelidade, da fé. E decidir seguir as ordens de Deus. Em quinto lugar, que eu permaneça firme na salvação que me foi dada por Deus. Recebam a salvação como capacete. A salvação trabalha na minha mente. E as minhas crenças me ajudam a combater as mentiras que Satanás lança. Os dardos inflamados. Não basta você dizer assim, eu creio, eu creio, eu creio. Tem gente que faz até careta, não faz? Eu creio, eu creio, eu creio. Não adianta nada. Eu quero saber por que você crê. Baseado no que você está praticando o que está praticando? Baseado em que ou sobre o que você está agindo
como está agindo? Até quando você vai achar que a igreja vai ter que ter pena de você? Até quando você acha que Deus vai ter pena de você? Toda hora você cai, sobe, cai, sobe, cai, sobe. O que eu poderia usar como exemplo? Deixa quieto. Sei. Você acha que Deus vai ter pena de você o resto da vida? Não é o que a Bíblia diz. A pessoa que muitas vezes é advertida por Deus e endurece o seu coração, num determinado momento será jogada ao chão e não haverá mais cura para ela. Você está deixando sua mente rolar ladeira abaixo. Impeça isso. Hoje, agora. Deus tirou você da onde? Do mundo. A salvação é só isso. No passado, Deus tirou o povo do Egito. Mas aquele povo que saiu do Egito, que foi salvo do Egito, não entrou na terra prometida. Porque eles eram incrédulos, morreram no deserto. Tem gente aqui, talvez você está olhando para ela, está sentado ao seu lado, que um dia aceitou Jesus sim, mas não estará no céu com você. Por quê? Porque não persevera. Sua cabeça é volúvel. Sexto, que eu seja disciplinado a encher-me com a palavra de Deus. Diz aqui, e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Como que alguém diz que é cristão e nem lê a Bíblia? O muçulmano lê o Alcorão. O budismo lê 200 livros. O judaísmo lê o Pentateuco ou a Torá. E os cristãos têm Bíblia de bolso, Bíblia no tablet, Bíblia no celular, mas não leem nada. E quando lê, não entende. Porque nunca anotam, nunca prestam atenção. Você pode ir em muitas igrejas, na maioria das igrejas aí, nenhuma igreja está se reunindo agora para aprender a palavra de Deus. Eles estão ouvindo uma ideia de um pastor. Tudo que eu estou dizendo para vocês está aqui, ó. Não estou fugindo do texto. Se você olhar no texto, está aí, ó. Eu não estou pregando nenhuma consideração pessoal. E olha o tempão que nós já estamos falando. Se eu colocar minhas considerações, então, que eu vou fazer após. Após a sua saída. A palavra de Deus é espada. Veja só. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Algumas pessoas dizem, a espada da armadura é a arma contra o diabo. Não é propriamente contra ele não, porque o diabo não vai ouvir a palavra de Deus e se converter. Aquela espada é contra você. Contra mim. Você vê esses caras que ensinam por aí sobre batalha espiritual? Eu vou dizer uma coisa para você. Não entende nada. Não sabe nem o que estão falando.
e estão ensinando um monte de coisas às pessoas, dizendo que se você usar a palavra de Deus contra o diabo, ele vai obedecer. O diabo conhece a Bíblia mais que você, mais do que eu. Ele é teólogo, ele viveu diante de Deus, face a face. A palavra de Deus é viva, ele é morto. E eu posso estar nessa condição de morto, ineficaz. Ela precisa entrar em mim, eu preciso crer que ela é viva, ela é eficaz. E ela precisa entrar, penetrar ao ponto de me dar discernimento do que é alma e espírito, do que é Deus e carne, do que é esforço humano e o Espírito de Deus. Ela deve entrar ao ponto de julgar os meus pensamentos, para que eu não cometa bobagens. Como alguém pode dizer, eu estou enfrentando o diabo? Dá nada. Se você não se alimenta com a verdade, se você não quer ter uma vida que agrada a Deus, se você não quer aprender a anunciar a palavra de Deus, se você não quer ter uma crença sadia, se você não cuida dos seus pensamentos, como é que você pode resistir a Satanás? Você não conseguirá resistir a si mesmo. Essas histórias de corrente, de água, e não sei o quê, e compra isso, e compra aquilo, que você vai ser feliz, é mentira. O único caminho que Deus te dá é esse, e não é fácil. Vocês vão encontrar poucas pessoas com tamanha sinceridade. Desculpe a falta de modéstia da minha parte. Eu não estou interessado que você fique aqui. Eu estou interessado que você se transforme num cristão. Igreja está cheio. Vá para onde você quiser. O azar é teu. Em último lugar, que eu sempre ore guiado pelo Espírito Santo a fim de ser ajudado por Deus. Ah, mas a oração, eu vou lá pedir umas orações na igreja. Isso não resolve nada. Depois que você começa a aprender e a andar com Deus, você precisa entender que você deve praticar essas coisas que nós estamos comentando com oração. Você vai lá pedir, ai Deus, salva minha casa. Quem diz que você está falando a verdade? Porque você pede para Deus salvar a tua casa, mas você só comete coisas erradas. Você é uma péssima esposa. Seus filhos nunca veem você fazendo coisas gostosas para eles. Você nunca se assenta com eles para ensiná-los no reino de Deus. Seus filhos nunca veem vocês se abraçando, marido e mulher. E aí você vem dizer, conserta a vida do meu marido, conserta a vida da minha esposa, conserta a vida do meu filho. Que papo furado. Que o diabo está atacando nós. É que nem falava o Jacinto, lembra alguém sempre do Jacinto? O diabo está entrando lá em casa agora, né? Alguém se lembra do Jacinto? Só eu e o jacaré de novo. O diabo está entrando lá em casa e está acabando com nós. Dá um jeito aí, pastor. É impossível, irmãos. É impossível. Se você não tomar atitudes corretas, o diabo vai acabar com você.
você vai acabar sendo escravo de psicotrópicos. E Paulo diz no versículo 18, façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele, porque não é fácil. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Esse negócio, pedido de oração. Já vi pedido que eu ganhe na loteria essa semana, que eu vou dar 10% para a igreja. Se você ganhar, você devia dar 90%. Para deixar de ser miserável. Né? Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas. Não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Engraçado, totalmente diferente das nossas orações. Você já viu campanha que fala assim, bom, irmãos, nós vamos fazer uma campanha para orar pelo povo de Deus. Não vem uma alma. Só os ratos que andam em cima do forro. Eles falam assim, oh, a reunião dos crentes hoje está boa, hein? Hoje nós podemos dormir em paz. Só se fala de oração de prosperidade, de sucesso. Que sucesso você vai ter na vida sendo um fracassado interiormente? Jesus nunca incentivou você a ficar se desmanchando diante de Deus, pedindo, me dá dinheiro, me dá emprego, me dá isso, me dá aquilo outro. Ele nunca incentivou. Ele disse assim, ó, busquem primeiramente o reino de Deus e o modo de vida que Deus quer que vocês levem. E o mais, ele proverá. Tiago diz, vocês pedem e pedem mal. Só pedem para gastar nos seus interesses e paixões pessoais. Termino com esse versículo. Quando estamos na presença de Deus, temos coragem por causa do seguinte. Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos a certeza de que ele nos ouve. Se Deus não te ouviu, não te deu o que você quer, você fica assim, ó. Não fui eu que desobedeci, foi você. Não, Deus não quis, cara. Ou senão não chegou a hora. E aí você fica batendo a cabeça no chão, que nem criança mimada. A vida não vai, vai para todo mundo, menos a minha. E fica batendo a cabeça. Você vai ter traumatismo. Vai destroncar o cérebro. Você vai ter problemas terríveis, não faça isso não. Chegou o tempo de você parar com essas brincadeiras. O meio de Deus, de você encarar as coisas é assim. Na semana que vem, eu pretendo mostrar para você um exemplo vivo de alguém que nunca quis reconhecer isto. E viveu atormentado pelo inferno. E buscou a ajuda de alguém espiritual. Alguém que cantasse para ele. E nem assim resolveu o seu problema. Eu estou sentindo a inclinação de mostrar isso para vocês. Porque tem muita gente assim, o louvor liberta. Liberta nada. Louvor não foi feito para ser ouvido, foi feito para ser oferecido. Vou pôr uns louvores e Deus vai falar comigo. Vai nada, você põe o louvor que você quiser. Até música que não presta. Já vi música que tem que chama dupla honra. Deus vai te dar dupla. Já ouviram isso aí? Completamente errado. Porque o texto bíblico não fala dessa dupla honra que fala o disco. O disco pretende entorcer a palavra de Deus. Mas comigo não. Aí você põe a musiquinha que você quer, aí você fica que nem aqui na... Ah, que nem o cara sofrendo, põe um nersão lá.
Boemia, aqui me tens de regresso, e suplicante te peço.
É nisso que você vai dar. Insensatez, falta de bom senso. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.